a disponibilidade do professor José Eduardo Lemos de Sousa, presidente do Conselho de Escolas, para participar connosco nesta audição do Grupo de Trabalho em Disciplina Escolar, que, como sabe, decorre, enfim, desenvolve a sua missão no quadro da 8ª Comissão, da Comissão de Educação, e tem por objetivo isso mesmo, identificar as causas, no sentido de conseguirmos trabalhar recomendações para responder a esse mesmo problema. E eu, agradecendo a sua disponibilidade, a metodologia que temos adotado é dar-lhe a palavra por 10 minutos, cerca de 10, 15 minutos, depois passar a palavra aos senhores deputados e aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, para lhes fazerem algumas questões e depois, novamente, 10 minutos para terminar, com algumas respostas esta audição. E, sem mais demoras, passaria a palavra ao professor José Eduardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Penso que me estarão a ouvir. Eu alinhavei aqui... Está-me a ouvir?
Sim, estamos a ouvir.
Eu alinhavei algumas ideias e para ser mais rápida a minha intervenção e não me dispersar, eu vou ler algumas ideias que alinhavei enquanto estive à espera que abrisse a audição. Bom, a indisciplina é um problema nas escolas e os episódios de indisciplina em meio escolar não são um fenómeno novo nem estranho numa escola. Afinal, a escola é um local onde ocorrem milhares de interações pessoais entre jovens e entre jovens e adultos. É um local onde centenas de jovens se concentram e convivem diariamente. Eu diria até que, se não ocorressem fenómenos de indisciplina, algo de estranho e preocupante se passaria. Numa escola, normalmente, os diretores e os professores, é possível distinguir quatro situações típicas ou mais comuns de indisciplina. Aquela pequena indisciplina que se traduz, digamos, na perturbação de aulas, pequena, enfim, poderá também assumir proporções de alguma gravidade, mas a perturbação de aulas é um fenómeno comum, digamos assim, o mais comum. Depois, a falta de respeito e a ocorrência de atos, alguma violência verbal, física e até psicológica entre alunos, também se inclui aí o bullying, raramente acontece, mas também fenómenos de bullying. O relacionamento conflituoso de desobediência e às vezes de confronto entre alunos e professores ou alunos e funcionários. E o quarto, digamos, o quarto grupo de fenómenos tem a ver com o vandalismo e os atentados contra o património das pessoas e da própria instituição e escola. Eu diria que são estes quatro grandes grupos quatro áreas onde, digamos, se verificam fenómenos de indisciplina. De forma mais ou menos intensa, ou com mais ou menos frequência, os fenómenos de indisciplina acontecem em todas as escolas do país. Todos devem merecer a nossa atenção, devem merecer uma atenção especial e também medidas especiais os episódios pontuais de violência escolar, que são mais, alguns deles intensos, que até são relatados pela comunicação social. Portanto, a violência escolar é sempre indisciplina, nem toda a indisciplina, felizmente, resulta em violência escolar. Os fenómenos de indisciplina são diferentes consoante os níveis etários e consoante as escolas. Muito embora nenhuma escola esteja isenta de ocorrências de indisciplina e até violência, ainda que pontuais, no seu seio. O fenómeno da indisciplina exige que nós coloquemos duas ou três questões. Uma delas é: se a indisciplina é um fenómeno que deve ser combatido porque perturba o funcionamento da escola, e portanto se perturba o funcionamento da escola, urge combatê-lo, ou se a indisciplina deve ser atacada pelas famílias e pelas escolas, porque é necessário para a boa educação dos jovens e para a integração saudável na sociedade, quer dizer, são duas coisas, ou então se deve ser combatido ou se devemos atacar os fenómenos de indisciplina por ambas as razões, desde logo para resolver um problema de funcionamento da escola, de relacionamento dentro da escola, mas também porque é uma dimensão importante na formação de jovens, nós afinal devemos educar jovens para viver em sociedade. Embora, permitam-me esta à parte, eu às vezes, na minha experiência, quer quando estou a educar o meu filho, quer quando estamos a resolver problemas de ordem disciplinar nas escolas, já me tem ocorrido a seguinte questão: até que ponto é que nós estaremos a preparar jovens para uma boa integração na sociedade? Nós afinal vemos, basta-nos olhar para o telejornal ou para o noticiário todos os dias, vemos na sociedade tantos casos de injustiça, de impunidade, enfim, e outros casos até graves, e outros casos, digamos, imputados a pessoas que deveriam ser um exemplo para a sociedade, que eu até me pergunto até que ponto é que nós estamos a educar, quando incutimos nos jovens valores como o respeito pelos mais velhos, o respeito pelas instituições, o acatamento e cumprimento de regras, às vezes até me pergunto até que ponto é que estaremos, digamos, a prepará-los para uma sociedade ideal, mas não para a sociedade real. Mas enfim, depois desta parte, eu ainda gostaria de dizer o seguinte: as causas dos fenómenos de indisciplina e violência escolar são variadas e cruzadas. É difícil fixá-las de forma clara e segura. Muitas vezes apontam-se causas externas às escolas, nomeadamente problemas ou disfunções familiares, ou ambiente familiar, ou até ao meio socioeconómico. Procuram-se às vezes as causas para compreender, entre aspas, digamos assim, alguns fenómenos de indisciplina e alguns comportamentos indisciplinados dos alunos. Por vezes também se procuram causas no interior da escola que impelem os alunos a desenvolver comportamentos de indisciplina. Eu estou em crer com o ambiente familiar, o meio socioeconómico que conforma o aluno, onde vive o aluno, enfim, a própria escola, as instalações escolares, se são degradadas, se não estão, se são sobrelotadas, se não estão, enfim, eu acho que tudo isso tem influência na forma como os alunos se comportam durante as aulas e na escola, eu não tenho dúvidas nenhuma quanto a isso. A questão aqui é que, independentemente das causas, eu penso que a responsabilidade pelos atos de indisciplina se encontra na maioria esmagadora das vezes no próprio aluno, no indivíduo. É o aluno que de forma consciente pratica atos de indisciplina, atos que sabe estarem errados, que sabe serem censuráveis, enfim, que sabe que são faltas de respeito a colegas, de respeito aos funcionários, aos professores ou à própria instituição escolar. Porque eu sei que quando um aluno comete um ato de indisciplina de forma inconsciente, de imediato, ele mal toma consciência, digamos assim, da falta que cometeu, ele pede desculpas, ele corrige. Não tenho dúvida nenhuma que a maioria dos atos de indisciplina são atos, digamos assim, conscientes e da responsabilidade mas muito mais importante.
Professor, eu não sei se eu não sei se nos está a ouvir bem, nós tivemos aqui algum problema técnico na ligação, mas eu acho que agora já está a fluir a ligação de
perfeito.
Mas ficámos mais ou menos nos atos de indisciplina, são atos conscientes e portanto eu pedi...
Ah, sim. Estava eu a dizer, faça-me um sinal, por favor, está a ouvir-me agora?
Estou. Agora estamos.
Perfeito. Estava eu a dizer que é importante conhecermos as causas para a indisciplina, ou que são origem, que são lastro para fenómenos de indisciplina. Mas eu estou convencido que os atos de indisciplina responsabilizam as pessoas, têm a ver com atitudes conscientes dos alunos. Portanto, os alunos sabem perfeitamente que estão a cometer um ato errado, que estão a faltar ao respeito ao professor ou ao funcionário, ou que estão a cometer, que estão a fugir àquilo que se espera deles, àquilo que são regras estabelecidas. Portanto, é claro que também há, ou admito a possibilidade, e às vezes ocorre, os alunos praticarem atos de indisciplina de forma inconsciente, mas nesses casos, mal os alunos tomam consciência, digamos, da sua falta, eles pedem desculpa e corrigem logo os atos. Portanto, para a escola, mais importante que conhecer as causas, que também é importante conhecê-las, mais importante que isso é evitar que ocorra um fenómeno de disciplina e, desde logo, portanto, prevenir o fenómeno de disciplina e, desde logo, digamos, responsabilizar, agir sobre os alunos que praticam esses atos de disciplina, corrigindo os alunos, responsabilizando os alunos. Eu diria também que a prevenção da indisciplina começa muito cedo, desde logo na família. Somos nós pais que ensinamos os nossos filhos e os jovens a distinguir o que está certo e pode e deve ser feito, o que está errado e não deve ser feito. Depois é necessário ensinar as crianças, quando são crianças, a respeitar os pais, a respeitar os professores, os funcionários, a respeitar os adultos, enfim, a respeitar os outros. Acho que também é muito importante, é um ensinamento que vem, como costumamos dizer, penso que é um ditado popular de todo o país, que vem da pedra do lar. Portanto, é algo que nasce na família, cresce na família e a escola dá continuidade a esses ensinamentos, digamos assim. Depois, é necessário, para combater a indisciplina, se queremos ver reduzido o fenómeno da indisciplina, é necessário incutir nos jovens o valor da responsabilidade pessoal. Ou seja, os jovens têm de perceber desde cedo que os seus atos de indisciplina serão objeto de censura e punição à sua medida e de acordo com a sua idade, naturalmente. Aqui a escola já pode e deve intervir, quer dizer, o jovem pratica algum ato de indisciplina, a escola deve corresponsabilizar e censurar o ato e censurar, digamos, a atitude do jovem. Para agir sobre os atos de indisciplina, é absolutamente necessário existir regras claras de convivência e funcionamento das escolas, compreendidas pelos jovens e aplicadas em todas as situações de indisciplina pelos responsáveis das escolas, mesmo que demore tempo ou por muito trabalho que dê. Portanto, vale a pena investir neste trabalho. É que nós também temos um quadro de ação disciplinar, se me permitem esta expressão, que é tão normativista, tão burocrático, que afasta os responsáveis, digamos assim, de agir disciplinarmente sobre os jovens, dado a carga de trabalho e o imenso tempo que irá demorar. Portanto, mas eu acho que é um tempo, agir sobre atos de indisciplina é uma obrigação da escola e um trabalho que é necessário fazer sempre, seja ela disciplina, digamos, de grande intencionalidade ou de grande tensão, ou seja, disciplina de mais, digamos, menos perturbadora, enfim. A impunidade e a injustiça são dois dos piores sentimentos que um jovem pode ter. Na escola ou em casa, a impunidade e a injustiça são geradores de conflito e indisciplina. Há muito trabalho a fazer para combater situações de impunidade e injustiça. Desde logo, pelos pais na educação dos seus filhos. É importante que os pais acompanhem os filhos e não se demitam das suas funções, nem transfiram para as escolas a parte mais desagradável da educação. O exigir, digamos, o censurar, o punir, quando for caso disso. Depois, ao nível das escolas, devemos ser persistentes no combate à indisciplina. Devemos agir com determinação e empenho sobre a pequena indisciplina ou sobre a indisciplina mais grave, considerada mais grave. As escolas, digamos, não podem fechar os olhos à indisciplina por muitas canseiras e incómodos que o seu tratamento implica. Outro aspecto importante, do meu ponto de vista, é que as escolas devem chamar todos a esse combate. Quer dizer, no fundo, os pais devem ser chamados a apoiar a escola. Quando há um problema disciplinar, os pais têm obrigação de defender os seus filhos, naturalmente, mas devem colocar-se sobretudo ao lado da verdade e da justiça, e não ter paz em censurar o seu filho se de facto ele cometeu um ato de indisciplina. Nas escolas nós temos muito este hábito, em todas as escolas do país, quer dizer, eu sou diretor de apenas uma, mas penso que os meus colegas têm este hábito, nós tentamos, digamos, incutir nos professores e nos funcionários a ideia de que a indisciplina é um combate de todos. Por vezes há a ideia de que o professor só se deve preocupar com as coisas, com os problemas na sua sala de aula, ou que o funcionário só se deve preocupar com os problemas no seu setor. Mas nós penso que a tendência é esta em todas as escolas, de que os professores e os funcionários, quando presenciam, digamos assim, situações ou atos de indisciplina, devem intervir. Portanto, é um combate de todos, alargado a todos e a todas as situações. Eu acho também que as escolas devem... Desculpa. A ouvir.
Estou
professor. Eu ia
apenas sugerir-lhe que, como já vamos em cerca de 15 minutos, eu então sugeri-lhe que enfim, concluísse. Sim, e depois guardasse outras considerações para as respostas, para a resposta às perguntas que os seus deputados e as deputadas lhe farão.
Se me permitisse, eu, por exemplo, gostaria de terminar então desta forma. Quer dizer, há trabalho das famílias, há trabalho das escolas, e eu acho também que há trabalho para os decisores políticos. Ou seja, eu acho que, naturalmente, os discursos políticos, a ação política, têm-se centrado, sobretudo, na obtenção de resultados escolares. A grande preocupação são os resultados escolares. E há muitas outras dimensões educativas daquilo que se passa e que se faz numa escola, nomeadamente a educação para os valores, que também devem merecer uma palavra e uma atenção no discurso político, no ponto de valorização. Penso também que o atual Estatuto do Aluno contém normas muito burocráticas e de tipo muito normativista, penso que é esta a palavra, para atacar rapidamente alguns problemas de indisciplina que se resolveriam de forma mais fácil, se desse, com mais autonomia, digamos assim, nas escolas. Por ora, penso que seria isto. Obrigado.
Muito bem. Obrigado, professor, pelo seu contributo, pela sua exposição. Eu vou então passar a palavra às senhoras deputadas que estão presentes. Dar-lhe nota apenas, professor, que temos connosco a senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do PSD, e a senhora deputada Sandra Pontedeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Vou passar a palavra. Eu ouvi o nome da Maria Conceição Caldeira e o nome da outra deputada.
Diga, desculpe.
Não ouvi o nome da deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Maria da Conceição Caldeira, presumo, e não ouvi o nome da deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhora deputada Sandra Pontedeira.
Sandra
Pontedeira.
Pontedeira.
Muito bem. Vou passar então a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito bem.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento todos os presentes. Um cumprimento especial ao senhor professor Eduardo Lemos, que hoje nos dá o privilégio de ouvir algumas considerações sobre o tema que nos preocupa, já que este grupo de trabalho foi criado com o objetivo de identificarmos os reais problemas da indisciplina em meio escolar e tentar, este grupo é o que vai fazer, tentar encontrar a melhor forma de os resolver. E para isso, e para nos ajudarem a refletir, ouvimos já diversas entidades que refletiram sobre esta temática e trazendo-nos a sua visão que têm deste problema e também partilhando connosco o que pensavam ser as soluções para o combater. Antes de começar também aqui com outras perguntas que tinha, o Sr. Professor referiu dois motivos ou duas questões referentes aos motivos porque se deve combater a indisciplina. Se a devemos combater porque perturba o normal funcionamento da escola ou se a devemos combater porque faz com que os alunos não tenham educação, entre aspas, e tenham dificuldade em integrar-se na sociedade. Penso que a indisciplina que se deve combater nas duas funções, nestas duas situações que referiu, porque uma das funções da escola é proporcionar aos seus alunos, a todos, uma formação integral e preparando-os também para serem bons cidadãos, para que se possam integrar na sociedade E para isso tem que haver, como o Sr. Professor referiu, um trabalho articulado, não é um trabalho isolado só do professor na sala de aula, não é um trabalho só do diretor de escola, do diretor de turma, mas temos que chamar a esta luta também os funcionários e haver uma articulação muito grande entre a escola e a família e os encarregados da educação, para que as regras sejam perceptíveis aos alunos e que os pais ou a escola não possam ser mais permeáveis a algumas situações de indisciplina desses alunos. E também os professores dentro da sala de aula cumpram o que é o projeto educativo e o regulamento interno da escola, para que os alunos tenham a noção concreta e exata do que é permitido ou não é permitido fazer. E muitas vezes acontece que os alunos, desculpem o termo, ficam baralhados porque uns professores acham que fazer determinadas coisas é normal dentro da sala de aula e há outros que, por serem mais rigorosos, acham que não. E isso, para os alunos, muitas vezes dá-lhes uma certa insegurança sem saberem muito bem o que é que podem ou não fazer. Portanto, uma das coisas principais que eu acho é que as regras têm que ser claras e perceptíveis por eles. Como referi, nós temos aqui ouvido outras entidades e ouvimos também o responsável da Escola Segura, que nos referiu que os casos de indisciplina, e aqui indisciplina já a raiar esses casos mais complicados, porque a pequena indisciplina sempre houve e um bom professor consegue controlá-la dentro da sala de aula, mas como dizia, os casos de indisciplina já a raiar o criminal ocorrem com mais frequência dentro da própria escola. Isso leva-nos a pensar em que é que a escola está a falhar e como se poderia inverter esta situação. E esta era a primeira questão que eu lhe deixava. Outra das questões já levantadas prende-se com a gestão do espaço de sala de aula e em recreio, e por isso lhe pergunto que se o pessoal docente e não docente está bem preparado, se tem havido formação específica no âmbito da formação contínua sobre na área da gestão de conflitos. Em resumo, o que nos interessava saber é se nos últimos anos tem havido, uma vez que já referiu que a indisciplina sempre existiu, todos nós aqui nos lembramos de casos desses, passámos pela escola, fizemos o nosso percurso educativo e sabemos isso perfeitamente, mas o que eu lhe perguntava é se tem a percepção de que nos últimos tempos houve um aumento substancial de indisciplina em meio escolar e de que forma é que a escola tem atuado para inverter a situação. Gostaria também que partilhasse connosco, e dado que é diretor presidente do Conselho de Escolas, deve ter conhecimento de boas práticas que as escolas desenvolvam no combate a este problema, que... E quando há pouco disse que a preocupação com os bons resultados, mas a indisciplina também, perturbando o normal funcionamento da escola, perturba também o sucesso dos alunos. Portanto, gostaria que partilhasse connosco se tem conhecimento dessas boas práticas para que se possa inverter esta situação. Mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade em partilhar connosco esta temática. Obrigada.
Vou então passar a palavra agora à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Aproveito para cumprimentar o professor Eduardo Lemos de Sousa, cumprimentá-lo naturalmente em nome do Partido Socialista, agradecer-lhe a sua intervenção inicial. Para o grupo é uma intervenção de extrema importância, sem dúvida deixa-nos contributos para a apresentação de resultados, porque apresenta uma clara percepção do fenómeno, da realidade deste fenómeno junto das escolas, deixa-nos sugestões e até medidas propostas para a problemática em causa e, de facto, não posso estar mais de acordo que esta, não só a problemática em causa sobre esta questão da indisciplina, mas a todo o trabalho a realizar na área da educação diz respeito a todos, toda a comunidade educativa, toda a sociedade. Vou-lhe colocar algumas questões, correndo o risco de uma ou outra ser um pouco repetitiva. Vou tentar não repetir o que a colega anterior já colocou, porque de facto colocou bastantes questões e uma ou outra podem troncar nas questões que eu tinha aqui previamente colocadas. Enquanto órgão consultivo, o Conselho de Escolas é um órgão consultivo do Ministério da Educação. Eu gostava de perceber de que forma esta temática da indisciplina em meio escolar é abordada entre o Ministério da Educação e o órgão consultivo. Também se considera o Conselho de Escolas que este fenómeno da indisciplina é de facto um fenómeno em crescendo ou, pelo contrário, pode acontecer que não. Estão os profissionais de educação, e aqui quando falo em profissionais de educação refiro-me a todos eles, mesmo aos assistentes operacionais nas escolas, aos profissionais, mesmo aos psicólogos, até aos docentes, preparados para lidar com este tipo de indisciplina, a indisciplina hoje colocada, as faltas de respeito, toda aquela indisciplina que retratou e muito bem na sua intervenção inicial, que é uma indisciplina que não é de hoje, mas que hoje provavelmente atinge algumas diferenças, pelo menos do meu ponto de vista. Eu sou educadora de infância, considero que ela começa talvez demasiado cedo, já em crianças muito pequenas, e isso pode, de certa forma, alguns profissionais não estarem devidamente preparados. Gostava de perceber se tem essa percepção. Também uma questão muito clara: responde bem o Estatuto do Aluno a estas questões de indisciplina ao agir naturalmente sobre os atos praticados de indisciplina? Está o Estatuto do Aluno, responde claramente a estas situações. Gostava de se entender, porque eu julgo que durante a sua intervenção já deixou alguns pontos de vista de prevenção, mas se entender sistematizar alguns deles, gostaria também que deixasse aqui novamente algumas estratégias de prevenção. Também uma questão: reportam as escolas ao Conselho de Escolas situações de indisciplina ou de violência escolar? É comum isto acontecer? Uma questão que foi abordada noutras audições: do seu ponto de vista, estas questões de indisciplina podem porventura estar relacionadas com alguns problemas de topo, no topo da gestão e da liderança das próprias escolas? Isto pode desencadear, havendo problemas de liderança ou na gestão dos próprios agrupamentos de escolas, isto pode também colocar problemas de indisciplina nos alunos? E muito honestamente julgo que percebi, mas considera que existem mesmo escolas que fecham mesmo os olhos aos atos de indisciplina de grande monta ou pequena monta? Isto é um facto? Portanto, tem conhecimento destes casos para não dar andamento a processos porventura burocráticos, a chatices, diria mesmo, há escolas que fecham os olhos a atos de indisciplina ou violência escolar? E depois, falou também da responsabilidade dos atos de indisciplina, que está no aluno muitas das vezes, e é consciente desses atos, são atos praticados conscientemente. Do seu ponto de vista, perante esta consciência do ato praticado pelo aluno, qual a estratégia de prevenção sobre esse mesmo aluno que pratica um ato de indisciplina conscientemente? Portanto, de que forma podemos atuar na prevenção perante esses alunos que têm consciência desses atos e praticam-nos? Agradeço desde já, uma vez mais, as suas respostas e a sua intervenção inicial.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, passamos agora a palavra por cerca de 10 minutos. Nós temos também o plenário a seguir a começar, por isso pedi-lhe que, enfim, capacidade de síntese, faça as muitas e boas questões aqui colocadas.
Muito bem, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser sintético e rápido, embora sejam muitas perguntas. Está-me a ouvir? Faça-me sinal para eu saber se me está a ouvir. Perfeito. Muito bem. Bom, Eu não sei se há mais, disse a senhora deputada do PSC, que foi relatado pela segurança, pelo delegado de segurança, que haveria mais disciplina violenta dentro das escolas. Eu não sei, não há uma base de dados nacional de acesso livre que nos possa mostrar isso. Quer dizer, eu acho que os diretores nas suas escolas haverá casos ou anos em que se notam mais fenómenos de indisciplina que noutros anos, quer dizer, mas eu não me parece, globalmente não me parece que a indisciplina tenha recrudescido, tenha, ou tenha aumentado de forma visível, se quisermos, nos últimos tempos, no último ano, não me parece, a minha experiência não me mostra isso. Quanto ao Conselho das Escolas, de facto, por sinal, e observando o Conselho, nós nunca fomos chamados a debater estas questões, nem nunca surgiu de entre algum dos seus membros essas questões, portanto, por isso é que eu lhe digo que não me parece que esteja a haver um aumento substancial destes fenómenos, porque seria falado no Conselho, e mesmo nós falámos entre nós, os conselheiros, os diretores das escolas, falámos entre nós para apontar casos, digamos, que excedem, casos pontuais que excedem aquilo que é o nosso conhecimento, mas não me parece, nenhum conselheiro até hoje colocou a questão como se fosse uma questão de muita preocupação nos dias de hoje, ou de preocupação muito diferente daquilo que tem sido no passado. É evidente que é necessário formação, a formação é importante e pode ajudar quer funcionários, quer professores a resolver problemas de indisciplina. É importante, mas poderá nunca resolver, por muita formação. Normalmente, muitas das questões de indisciplina, nomeadamente na sala de aula, nomeadamente em grupos de alunos, ocorrem, é necessário haver, da parte dos professores e funcionários, ter sentido de liderança e ter capacidade pessoal, mais do que a formação, de impor a sua opinião, de impor a sua voz, de parar, de travar qualquer, que às vezes essa indisciplina que está a nascer, digamos assim. As boas práticas que as escolas têm, normalmente, eu acho que devemos ir por estas vias. A indisciplina, ou melhor, a disciplina, o asseio, o respeito, a ordem, o cumprimento de regras dentro de uma escola, isto deve ser valorizado. No discurso isto deve ser valorizado dentro das escolas, fora das escolas. A escola é uma instituição, tem regras, convivem muitas pessoas, temos que respeitar as regras e que não respeitaram uns aos outros. Isso é uma boa prática. Uma boa prática nas escolas é cuidar dos espaços, tornar os espaços aprazíveis para que os alunos se sintam bem dentro das escolas. Isso é uma boa estratégia. Uma outra boa estratégia é, digamos, dentro da escola haver um discurso, pelo menos do diretor para baixo, digamos assim, em que transforme a indisciplina num problema de todos, que hoje bate à porta de um, mas amanhã baterá à porta de outro. Deve ser combatido por todos. E combatido por todos quer dizer que ninguém pode fechar os olhos a qualquer ato de indisciplina que presencie ou de que tenha conhecimento. Tem que o denunciar, tem que se agir sobre ele. Portanto, não deixar escapar, digamos assim, nenhum ato de indisciplina, quer de maior dimensão, quer de menor dimensão, deve ser atacado à sua medida e resolvido à sua medida. Isto também parece-me que também é uma boa prática. Uma outra boa prática é apoiarmos, eu costumo dizer que também é obrigação dos diretores, apoiarmos os professores e os funcionários, quer dizer, eu parto sempre deste princípio. Os funcionários e os professores estão a fazer o seu trabalho, o Estado paga-lhes para fazer esse trabalho, são responsáveis, são os únicos responsáveis das escolas, os alunos normalmente são menores, e portanto eu ouço a palavra dos professores e dos funcionários, para mim tem valor, e se o professor ou um funcionário tem que tomar uma decisão, por exemplo, de expulsar um aluno da sala de aula, eu parto do princípio que o aluno estava de facto a perturbar a aula, não parto de outro princípio. E, portanto, ouço os alunos, mas o professor tem essa margem de decisão. Se a aula está a ser perturbada, o professor tem que agir e adverte o aluno, e o aluno estando a tornar a aula impossível, o prosseguimento da aula impossível, deve expulsar o aluno. Portanto, as práticas é que nós devemos dar, o professor e os funcionários devem sentir da direção, assim como a direção deve sentir do governo, digamos assim, deve sentir apoio no combate firme a atos de indisciplina. Eu não sei se já disse isso, mas nos últimos, não tenho sentido que nos últimos meses ou no último ano tenha havido um acréscimo de atos de indisciplina. Deixe-me cá ver se apanho todas as questões da deputada Sandra Pontedeira. Claro, o Conselho das Escolas não há, já falei, nunca fomos solicitados para nos pronunciarmos sobre esse assunto, sobre essa problemática, nem do nosso seio, porque nós também podemos pronunciar-nos sobre esses assuntos, se algum de nós trouxer esse assunto, digamos, à discussão, também não surgiu. Nós nunca estamos preparados, nem eu que tenho muitos anos de experiência já nisto, ou seja, não estou livre de que me surja uma situação de indisciplina que nunca me ocorreu e que não saiba momentaneamente como resolver, quer dizer, mas às vezes temos que tomar decisões, às vezes as nossas decisões não são mais certas, mas é um pouco como um árbitro no campo de futebol. Nós às vezes olhamos para os árbitros e achamos que a decisão não foi mais certa, mas elas têm que ser tomadas pelos professores, pelos funcionários e pelos diretores no momento tentando que sejam boas decisões, digamos. Eu penso que o estatuto do aluno contém ainda mecanismos muito normativistas e burocráticos. Por exemplo, estão-me lembradas contraordenações aos pais encarregados de educação. Eu penso que aquilo nunca se aplicou, porque os meios e o tempo que o Estado perde para aplicar uma contraordenação, aquilo é um calvário, quer dizer, eu penso que é muito complexo e que falha, digamos, precisamente aí. O Estatuto enquadra bem a problemática, trata o assunto como se estivéssemos em tribunal, e às vezes temos uma criança na nossa frente que se portou mal, que desrespeitou um professor e um funcionário, e que às vezes com meio sermão, digamos assim, ou com um sermão inteiro, resolvemos logo o problema. Eu acho que também temos que ir por aí. Eu não conheço, eu percebo a sua pergunta, eu diria até que é uma pergunta do tipo casca de banana, eu tentarei não pisar, enfim. Eu não conheço nenhuma escola, não apontarei logicamente nenhuma escola a que feche os olhos. O que eu lhe digo é que o processo burocrático de atuação sobre a indisciplina, nomeadamente a pequena indisciplina, é tão complexo que às vezes que não admiraria nada que alguns colegas sentissem mais facilidade em não agir disciplinarmente ou agir de forma à margem, digamos assim, com outro tipo de atuação mais expedita e mais rápida. E, portanto, eu acho que o Estatuto deve conter mecanismos que permitam às escolas agir rapidamente. Isso é o que eu acho. E não devemos, e uma estratégia que eu acho que já falei nela, mas devo repeti-la, não se fecham olhos a situações de indisciplina, sejam eles um risco numa parede, sejam eles uma ofensa ao professor ou funcionário. Os atos de indisciplina que são conhecidos de professores, funcionários e diretor devem ser atacados e aplicadas medidas ao seu nível. É claro que quando um aluno pratica um ato de indisciplina, ele é chamado naturalmente e é responsabilizado e primeiro houve logo um discurso, digamos assim, um sermão, como eu costumo dizer, perceberá, se o ato for grave temos que agir e aplicar as medidas previstas na legislação, medidas punitivas ou sancionatórias, se quiser, acho que punitivas, acho que não é politicamente correto dizer isso, embora ainda seja da velha escola, mas punitivas ou sancionatórias. Portanto, o aluno tem que perceber que fez mal, que está errado e se o erro que ele cometeu for um erro, digamos, que não prejudicou ninguém, que apenas é um erro que merece uma correção, há uma repreensão oral ou verbal e o aluno fica a perceber e registra-se. Pelo menos eu tenho esse hábito, eu sempre que tenho que repreender um aluno, eu registro, para que na próxima vez, se eventualmente acontecer, ele não pode, eu possa dizer, olho nos olhos, que é a segunda vez, portanto, nós temos que ter esse registro. E se for mais grave, temos que agir e aplicar-lhe medidas à medida, digamos, da falha do aluno. Não pode o aluno pensar que ou pela passagem, pelo decorrer do tempo, ou pelo trabalho que dá, pela burocracia que dá, que a escola, o diretor, as pessoas se esquecem do erro que ele cometeu. O erro que cometeu tem que ser corrigido, ele tem que compreender, não compreendendo à primeira, compreende à segunda ou à terceira, mas tem que compreender, e aplicamos-lhe, digamos, medidas cujo peso vai variando à medida da compreensão. Se compreender bem, uma medida leve, chega, é perfeito. Se compreender mal, temos que lhe falar mais alto, digamos assim, temos que aplicar medidas mais pesadas para que ele compreenda, porque é melhor, muito melhor. Para um aluno de 15, 16, 17, 18 anos, que são aqueles que eu conheço melhor, enfim, aplicar-lhe uma medida disciplinar agora do que ele vir a ser punido na sociedade civil, digamos assim, fora da escola, por não ter aprendido a lição quando andava na escola. Penso que é isto, não sei se falhei alguma resposta, enfim, estou aqui para o que for preciso.
Muito bem, professor, nós agradecemos muito a sua disponibilidade e, acima de tudo, a experiência que põe também nas palavras e a autoridade, enfim, do cargo que desempenha, de quem representa, porque isso é extremamente relevante para o trabalho que nós aqui desenvolvemos. E eu creio que é a junção de todos estes contributos que temos vindo a ouvir e a experiência das palavras, portanto, que tem estado em todos os testemunhos que por aqui têm passado e que têm tido a amabilidade de nos deixar aqui algumas recomendações e propostas também concretas, que fará um bom resumo final e que certamente servirá para que, a partir desta casa também, que é quem tem a obrigação de, no quadro legislativo, melhorar a prática também da aplicação dessas mesmas normas, sairão algumas recomendações nesse mesmo sentido e o esforço conjunto dos partidos, que com certeza terá em conta essa mesma experiência de palavras e os testemunhos que aqui nos deixam. Portanto, uma vez mais, agradecer a sua disponibilidade e certamente que voltaremos a conversar. Obrigado, professor, pela sua disponibilidade.
Obrigado a todos. Obrigado a todos. Já estou dispensado, posso sair.
Já está, obrigado. Disciplinadamente, claro, então. Nós e o professor, disciplinadamente, estamos ambos dispensados. Portanto, estamos todos
dispensados. Vamos trabalhar, então.
Muito bem, obrigado.